Falando de Livros.
Estudos realizados na Universidade de Stavanger, na Noruega, revelaram que os que leem livros digitais têm mais dificuldades em identificar a sequência dos acontecimentos da trama. Já uma pesquisa do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica dos Estados Unidos mostrou que adolescentes com dislexia apresentaram melhora na velocidade de leitura e compreensão quando liam e-books. Para falar sobre o uso dos livros de papel e digitais, nós vamos começar agora com o pedagogo e gerente de inovação e novas mídias da editora FTD, Fernando Fonseca, que já está na linha aí, né, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Fernando.
Bom dia.
Fernando, essa discussão está sendo muito acalorada ultimamente, né? Está muito em voga essa discussão sobre a eficiência dos livros digitais, né? E sobre a eficácia, né, de você aplicar isso para os alunos, tanto os alunos que não têm nenhum tipo de problema, como os disléxicos aqui. Eu queria saber o que você acha desse assunto, o que você já estudou sobre isso, se há uma vantagem, se há uma...
Não há dúvida, especialmente para as novas gerações, né, que estão mais, digamos assim, se sentem mais à vontade com os dispositivos técnicos, tem quase que uma intuição especial para utilizar os computadores, os tablets, os smartphones, que são os dispositivos que são utilizados no caso dessas leituras dos livros digitais, né? O fato é que, como essa pesquisa, uma dessas pesquisas a que você se referiu, identificou, no ensino, nas situações em que a leitura se dá com o objetivo de aprender algo, como é o caso do ensino superior, os livros digitais, por sua facilidade de manipulação, entregam muita facilidade para o usuário, né? Então, ele pode, por exemplo, identificar um conceito ou uma palavra que ele leu naquele livro ou que ele está procurando, ele pode identificar quase que instantaneamente, fazendo uma busca, coisa que num livro de papel de impresso convencional poderia tomar muitos minutos dele, no livro digital é imediato, instantâneo, né? Além disso, ele pode fazer as suas anotações, como poderia fazer no papel, só que nesse caso, as anotações elas só estarão presentes para ele, né? Um outro usuário daquele mesmo livro, muitas vezes, pode fazer anotações, as suas anotações pessoais nos mesmos espaços, mas de forma personalizada. Então, existem muitas facilidades que o livro digital oferece para quem está estudando, que nos faz crer que seja uma ferramenta, nesse contexto de leitura, uma ferramenta que tenha muita penetração nos próximos anos, né?
E, Fernando, a gente estava falando aí desses estudos que foram da Noruega, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, tem algum estudo que compara essa compreensão de leitura entre os livros de papel e os e-books?
Você sabe que essa questão das comparações entre o desempenho de leitura no papel e no livro digital, elas são muito recentes. Então, existem muitas pesquisas em andamento, não saberia que citar nenhuma específica que já houvesse chegado a uma conclusão definitiva, mas temos encontrado muitos pesquisadores no Brasil trabalhando sobre essa temática e fora do Brasil também, como demonstra essas pesquisas que vocês citaram, né? Agora, esse é um tema novo. Os livros digitais vêm se difundindo, especialmente, embora existam há mais tempo, eles vêm se difundindo especialmente a partir do lançamento do Kindle, né? Que é um e-reader, que foi um equipamento, digamos, especializado para leitura e que foi lançado apenas em 2007. Então, nós temos muito... E que apenas no ano passado chegou ao Brasil, né? Então, nós temos muito pouco tempo de experiência de leitura de livro digital, e no Brasil menos ainda, o que torna qualquer pesquisa e qualquer trabalho acadêmico nessa área ainda muito incipiente. Ainda, digamos, os resultados ainda devem ser tomados com uma certa cautela.
Agora, como você acabou de dizer, é recente. O lançamento dele é de 2007 só, mas já causou um impacto grande no mercado de livros, né? Você pode falar para a gente sobre esse impacto?
Ah, sem dúvida. Veja, do ponto de vista do leitor, o que ocorre é que os livros digitais, eles oferecem uma nova possibilidade, né? Que se soma às possibilidades que já existiam em relação à utilização dos livros impressos. Quer dizer, para o leitor, há ganhos evidentes, ele tem mais oportunidades, ele tem mais modalidades, né? Agora, para o mercado editorial, é um momento bastante delicado, é um momento de muita reflexão, de muita análise, porque a produção do livro digital, mas especialmente a cadeia de valor que está envolvida no negócio do livro, é diferente, é pelo menos parcialmente diferente, no caso dos livros digitais e dos livros impressos. É só para que você tenha uma ideia, no caso do livro impresso, toda a problemática de distribuição do livro é muito importante. A gestão dos espaços nas prateleiras das livrarias, também tudo isso é muito importante. Com a questão do livro digital, esses temas tomam uma outra dimensão, né? Os distribuidores são outros, o espaço da prateleira virtual é infinito, o que altera a forma de gestão dos portfólios. Então, há alterações importantes na cadeia de valor da indústria do livro, e isso tem sido objeto de estudos bastante importantes nesses últimos anos, né?
São 9h37. Esse é o programa Universo Literário pela Rádio FMG Educativa. E a gente está aqui conversando com o pedagogo e gerente de inovação e novas mídias da editora FTD, Fernando Fonseca. Fernando, muitos leitores têm uma relação com o livro físico, que é gostar do cheiro, gostar de pegar, de passar as páginas. Como é que ficam as memórias afetivas que a gente tem com os livros em relação com os e-books? Dá para ter uma relação parecida?
Você sabe que essa questão do livro, das comparações entre essas modalidades, né, elas são sempre muito carregadas de emoção e subjetividade. O livro está, digamos, ele é um pilar da construção da nossa sociedade, que é uma sociedade letrada, da nossa cultura, né? E o desenvolvimento da imprensa alterou de forma significativa a relação das pessoas com a informação, com o conhecimento, a estrutura da escola. E é claro que tudo isso traz para todos muita preocupação toda vez que algo possa parecer ameaçar o livro, não é? O livro, nesse caso, estou me referindo ao livro impresso, né? E a questão que você coloca se insere nesse contexto, né? A questão das memórias e como é que se isso se perderá, né? Porque, no fundo, o que está em questão é isso. Quer dizer, o que nós vamos perder na medida em que o livro em papel passe a ser menos utilizado e o livro digital amplie seu espaço, né? Então, essa é a pergunta que todos fazem. No entanto, eu queria lembrar que o teatro não terminou por conta do cinema, o rádio não acabou por conta da televisão, e o livro em papel também não vai acabar em função do livro digital. Cada uma dessas formas de expressão, desses meios de comunicação, tem o seu suporte, tem a sua forma, a sua linguagem, e tem os seus contextos e as suas de uso e as suas práticas sociais nas quais eles estão inseridos e são adequados dentro desses contextos, dentro dessas práticas. Então, o livro em papel nunca vai terminar, ele sempre vai existir, sempre continuará sendo, ainda até num horizonte onde a gente possa enxergar uma atividade humana importante de produção de livros impressos, e a sua utilização continuará sendo também bastante intensa. Ocorre que nós vamos ter mais uma forma, já temos, ela já nasceu e ela está se desenvolvendo, mais uma forma de acesso à informação e de fruição, nesse caso, não só de texto, mas também de soluções. O próprio formato do livro, ele está em transformação, né? Então, o livro digital, hoje, ele ainda é muito a conversão do acervo de livros que já existiam em papel para a versão digital. Mas já começa a surgir um tipo novo de livro, que é um livro interativo, é um livro que tem atividades e que exige do leitor uma participação e oferecem a ele uma outra experiência, né? Histórias que se ramificam, enfim, existem muitas coisas que se adaptam ao contexto do usuário, que se apresenta de uma forma diferente, se for de dia ou se for de noite, e por aí vai. Então, nós estamos criando uma forma nova de expressão. E eu acho que essa geração que vai crescer com essa forma nova, no futuro também terá, em relação a ela, as suas memórias afetivas, como nós temos em relação aos livros impressos, não é?
Agora, eu queria que você falasse da tecnologia do chamado papel digital, que é algo específico mesmo dos e-readers, tipo o Kindle, né? Porque num tablet como o iPad, por exemplo, que aliás é o que eu uso, não tenho Kindle, a iluminação ela é bem mais forte, né? Parece que no papel digital você consegue controlar melhor isso para não agredir tanto os olhos, é mais ou menos por aí.
A indústria de tecnologia que está envolvida com o desenvolvimento desses dispositivos tem buscado soluções que aproximem a experiência de ler na tela de ler no papel, no sentido de que há, além de hábitos, né, há uma questão, há algum conforto no processo de leitura do papel, na medida em que o papel reflete luz, ele não emite luz, né? E você ficar olhando muito tempo para uma tela que emite luz, naturalmente causa mais cansaço. Como a gente percebe quando fica o dia inteiro trabalhando no computador e chega no final do dia os olhos estão cansados, né? Estão vermelhos e tal. Então, essa preocupação existe, a indústria tem trabalhado nos dispositivos, no desenvolvimento de soluções e tecnologias que melhorem essa experiência de leitura. Agora, e aí a questão do papel digital é uma expressão que tem sido usada para um tipo de dispositivo que justamente se aproxima muito da versão do papel e pode, por exemplo, ser lido na luz, debaixo da luz solar, por exemplo, no sol, na praia, ao passo que se você pegar um tablet convencional, você não vai conseguir ler se você estiver no sol, né? Então, são todas preocupações aí que a indústria tem tido. Existem basicamente dois tipos de equipamentos que têm sido utilizados para leitura. Aqueles que são dedicados à leitura, que são os e-readers, que foram desenvolvidos, como é o caso dos Kindles iniciais, né? Que foram desenvolvidos especificamente como suporte para a leitura de livros digitais. E que, num certo sentido, eles imitam o livro, né? Buscam imitar o livro em papel. E o outro dispositivo são os tablets, né, que são dispositivos multifuncionais, você pode utilizar muitos tipos de programas diferentes para fazer muitas coisas diferentes e também pode usar para ler, talvez com um pouco menos de conforto, porque são mais pesados, a bateria dura menos, eles emitem luzes mais intensas, mas também nessa área dos tablets eles têm se aproximado pouco a pouco dos e-readers. Então, a gente está vivendo um momento ainda de uma certa indefinição nessa área, né? Existem várias alternativas e há muita gente, inclusive, que lê em smartphone, né? Os smartphones foram crescendo de tamanho, de formato, e hoje tem muita gente que lê diretamente no smartphone, né?
E com os e-books, como é que fica o trabalho dos ilustradores, diagramadores? Eles conseguem fazer um trabalho mais específico, mais interativo, ou isso restringe?
Então, como eu disse agora há pouco, quer dizer, a gente está vivendo ainda, a gente está vivendo a pré-história do livro digital. Nós estamos ainda dando os primeiros passos. A grande maioria do que se encontra no mercado hoje de livro digital, e há uma quantidade extraordinária já de livros digitais, menos em português, mas de um modo geral, isso tem crescido também no Brasil, a maioria desses livros são livros que foram convertidos do livro impresso, em papel, para a versão digital. E, em quase a sua totalidade, pouco se acrescenta, em termos de conteúdo, a esses livros que já existiam em papel. O que se acrescenta é aquilo que a gente chama de usabilidade, na medida em que o usuário tenha algumas ferramentas que o ajudam na experiência de fruir a leitura na versão digital, que não vão ter, evidentemente, na versão em papel, pela própria natureza do meio. Então, essa é a questão, fundamental hoje, se coloca justamente nesse sentido, né?
Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Acabou... Como deu para perceber,
a ligação caiu
exatamente na nossa última pergunta. Esse foi o Fernando Fonseca, que é pedagogo e gerente de inovação e novas mídias da editora FTD, esclarecendo para a gente muitas questões aqui, ou jogando mais uma luz, né? Como ele disse, a coisa está na pré-história.
Está num processo de transição, de construção,
isso.
Né?
Então a gente vai discutindo isso, né? Vamos discutir sempre, eu acredito. Isso. E uma mídia não vai substituir a outra e tudo mais. O que mais importa é que existam sempre novas ferramentas para incentivar a leitura e facilitar, né, a compreensão das pessoas que têm dificuldade, que têm déficit de atenção, né?
Dislexia.
E para cativar as pessoas que não têm, né? Mas que muitas vezes ainda não se deixaram pegar definitivamente pelo gosto pela leitura.
Pois é, Luiz, e várias obras de grandes mestres da literatura nacional estão disponíveis no portal Domínio Público. Lá você tem acesso gratuito a uma biblioteca virtual e os downloads podem ser feitos pelo site domíniopublico.gov.br.
Falando de livros.